Alguma dúvida? A coisa não começou naquele momento, é verdade, ele está com fome. Ele está com fome, ele toparia qualquer coisa para tirar essa fome. É verdade? Mais ou menos, tem um limite. Qual o limite? O limite é o limite que você se impõe. Se você, Esav, já até hoje estava sempre pensando, esse negócio aí não presta mesmo para nada, no primeiro momento que der para fazer uma negociação dessas, num desespero, você vai fazer. Mas se o Esav nunca tivesse pensado que isso é algo desprezível, pelo contrário, isso é algo super importante, ele não vai deixar isso de lado. Vide uma pessoa que na Inquisição, ou na Segunda Guerra, ou em qualquer outro momento, que estava com uma arma apontada na cabeça dele, ou você se converte, ou você vai morrer, ele falou, não tem problema, eu vou morrer, eu não vou trocar isso por nada. Então, se o Esav de fato considerasse isso algo importante para ele, ele nunca teria feito esse negócio nem por fome. Então, já era algo que estava já meio predefinido na cabeça dele, que isso não faz diferença. Agora, de repente, aparece uma troca, fome ou isso, óbvio que a fome dele vai falar mais alto. Tá, por um lado, você vai dizer que, de fato, ele aproveitou a fraqueza do irmão, mas por outro lado, a gente viu que o Rav Hirsch faz aqui uma conclusão muito brilhante do versículo, que o versículo não diz Vayitem Yaakov Leisav, e Yaakov deu ao Esav, e sim está escrito Yaakov Natan Leisav, Yaakov dera ao Esav, ou seja, que Yaakov deu as lentilhas, primeira coisa, falou, me dá lentilhas, falou, não tem problema, tá aqui, como você quer. Goela abaixo, tá aqui. Você me vende a tua primogenitura? Então ele primeiro deu a comida e depois ele fez a negociação. Foi logo no mesmo momento, óbvio. Mas ele não deixou o Esav sem comer por causa da negociação. Então não é que o Jacob se aproveitou da fragilidade do Esav naquele momento. Você quer, não tem problema. Tá aí a comida. Mas agora vamos negociar essa comida que eu te dei. Menos ainda. Menos ainda. Yitzhak é que não sabia mesmo disso. Yitzhak vai descobrir depois da Rivka dessa negociação. Mais pra frente, a gente comentou semana passada de leve, a gente vai, se Deus quiser, chegar lá. Quando ele deu a brachá sem querer, por engano, inverteu e deu para o Yaakov em vez do Esav. Quando Esav chega lá e fala, ei pai, como assim? Você deu a brachá para ele? Ele já me enganou a segunda vez, porque já teve uma negociação no passado. Aí Yitzhak fala, agora entendi. Quer dizer, Deus me fez dar a brachá para o primogênito. A minha intenção era dar para o primogênito. Agora, se vocês fizeram negociação, eu não estava ciente disso. Deus já fez com que, em vez de eu dar para você, que eu achava que você era o primogênito, acabei dando para o teu irmão. É ali que cai a ficha do Yitzhak. Mas até lá, Yitzhak não está sabendo de nada. Isso foi uma coisa... Yitzhak está lá sentado na sala de Shiva e não está sabendo de nada. Ele está se passando na cozinha.
Quantos anos vocês tinham quando o pai...
A Brachá vai ter 64, se não me engano. Tem que fazer as contas, 66. Tem que fazer as contas. Quando a gente chegar lá, a gente vai fazer as contas direitinho. É 60 anos, na verdade. Ou, não. Não, não é 60, não pode ser 60. Yaakov sai de casa com 63 ou 64? 63 mais 14, é isso mesmo. É 7, na Ron. É 63 anos que ele tinha. Sim, quer dizer, 48 anos e Yitzhak não está sabendo dessa negociação.
Ele recebeu todos os filhos uma coisa que já foi, mas
Betina. Isso mesmo, na verdade a gente mencionou semana passada, não é que aqui a troca se deu por conta de uma troca, de uma transação, eu te dou lentilhas, então você vai me dar esse cargo. É um cargo que o Esav não quer saber, é um cargo que o Esav abriu mão, é um cargo que nesse dia o Esav declarou de forma clara, eu assassino e não quero saber de Deus. E por conseguinte, Jacob ia receber isso de qualquer jeito. O Jacob agora foi lá buscar isso. É óbvio que existe aqui um fator que é o seguinte. Da mesma forma que Esav despreza isso, Jacob dá muita importância para isso. Então, da mesma forma que naquele mesmo dia o Esav estava nem aí com isso, foi lá fazer um monte de pecados e falou, isso daí não me interessa. O Jacob nesse dia corre atrás, fala, não, eu sim me interessa por isso, pode passar isso para mim. Então essa transação é algo talvez mais simbólico do que de fato. A única coisa que o Jacob queria, que o Esav falasse de forma clara para ele, jurasse para ele que ele concorda com isso. Eu estou abrindo mão mesmo disso, não me interessa. Você quer ficar, Jacob? Bem-vindo para o clube, fica à vontade, se divirta. Quer dizer, tem que se olhar para o que está acontecendo aqui, não como uma negociação comum de um mercado, e sim algo que um não está interessado, o outro está interessado, e eles estão trocando as funções baseado em cada um no seu interesse ou desinteresse.
Ele só se arrependeu, eu acho que ele ficou muito claro isso. Ele não queria a prostituta, mas você concorda que ele teve um prazo que ele queria que tinha? Então é isso que ele lamentou. Ele lamentou e defendia, claro, porque aí é isso que foi a polícia.
Mas ele ainda era um pouco.
Muito provável que não sabia, porque não deu tempo, entendeu? O cara acabou de matar, veio correndo para lá exausto e até provavelmente um pouco assustado. A primeira vez que ele faz uma coisa dessas. Não deu tempo ainda de assistir o Jornal Nacional para ver o que aconteceu aquele dia.
Eu não sei se você está aqui, mas eu não sei se você está aqui.
Sim. Sim. A gente viu que, além de tudo, ainda aparentemente teve uma falha na educação. Porque por mais que eles deram uma educação forte, mas era uma educação forte que não condizia com o tipo de pessoa que era o Esav. Para ele, talvez tivesse que ser um pouco diferente a educação. Uma ótima semana para vocês.